Olá, muito boa noite para você, camarada da Rádio Web Rebelde. Estamos começando aqui pelo canal do YouTube da Rádio Web Rebelde, também pelo Facebook, mais um programa Panorama. Hoje, dia 15 de julho de 2020. Como você sabe, toda quarta-feira à noite, a partir desse horário, mais ou menos 8h30, a gente está começando aqui um bate-papo, uma análise, uma discussão sobre o que de principal rola aí no campo político, econômico, tanto, né, do ponto de vista nacional quanto também internacional. A gente está sempre discutindo os assuntos aqui principais da semana sob um outro olhar. E, claro, quem sempre ajuda a gente a discutir aqui todos esses assuntos, né, quem ajuda a gente a entender o que se passa, né, nesse campo, é o nosso camarada, nosso professor de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, nosso companheiro, professor Fábio Sobral. Trazer ele aqui, conversar com a gente. Alô, boa noite, Fábio. Não sei se o Fábio está vendo a gente aqui. Opa! Boa.
Boa noite, Alan. Boa noite a todas e
Beleza.
todos. Estamos aí, firmes.
Mas aqui, depois de 15 dias, né, Fábio? Felizmente não teve programa na semana passada. Estávamos com saudade aqui da sua presença, Fábio Sobral, com suas análises aqui. Você está escutando a gente, Fábio, direitinho?
Estou escutando perfeito.
Legal. Bom, gente, né, começando aqui, Fábio, tem muita coisa, né, hoje para a gente comentar. Inclusive, vai ser um dos assuntos. Daqui a pouco eu vou explicar a charge que estava aí, né, uma laranja. Daqui a pouco eu vou explicar essa laranja, o que é que ela estava fazendo aí, tá? Vamos começar aqui, Fábio. Vou citar aqui alguns dos temas que a gente, né, vai abordar hoje aqui no nosso programa, para a gente começar essa discussão. Primeiro, o Gilmar Mendes, né, deu uma declaração no final de semana. Na verdade, ele escreveu um artigo em que ele, né, falou, associou o Exército Brasileiro, né, a um genocídio, né? Ele disse que o Exército estaria colaborando com a política de genocídio aí, ao se associar uma desordem, né, na questão administrativa, né, sobre a Covid-19 junto com o governo federal. Isso aí, né, gerou, né, bastante polêmica. O Exército Brasileiro, né, respondeu, e aí depois tentou se colocar panos quentes, né? Falou, divulgou outra nota afirmando respeitar as Forças Armadas, mas na verdade o negócio ficou meio ruim para o Gilmar Mendes ali, criou-se uma discussão sobre isso e inclusive debate sobre o que será o governo realmente está fazendo a prática de genocídio. Isso só quem pode definir são os tribunais internacionais. Inclusive já tem processos abertos, por exemplo, o Tribunal de Haia, né, com relação ao governo Bolsonaro. Então, essa política de genocídio citada pelo Gilmar Mendes causou bastante polêmica. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E ainda falando sobre essa questão da pandemia, da crise sanitária, o presidente, né, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais aí hoje para dar uma declaração elogiando o general do Exército, o ministro, né, interino da Saúde, o Eduardo Pazuello. Segundo o Bolsonaro, ele disse que o militar, o Pazuello, é um predestinado a estar nos momentos mais difíceis aí no lugar certo. Essa declaração do Bolsonaro aí, quer dizer, indicando que realmente o Pazuello vai continuar na pasta aí atendendo, né, as demandas do Bolsonaro. Nesse caso, realmente já deixa de ser praticamente interino, já está, oficialmente como ministro da Saúde aí praticamente, né, elogiando aí o Pazuello. Outro assunto importante se refere à questão ambiental, né, uma discussão sobre a questão da exoneração da coordenadora geral, né, de observação da Terra lá do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a Lúbia Vinhas, né? Ela foi exonerada, ficou sabendo pelo Diário Oficial, né, da União aí. Ela fazia parte ali do INPE, que é associada ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, né? Inclusive, é uma das áreas responsáveis por observar a questão, né, dos incêndios na Amazônia, né, da devastação que acontece naquela região. Isso é muito sintomático. A gente vai discutir, né, o que se refere a essa área ambiental, porque o vice-presidente Hamilton Mourão, né, deu entrevista nessa quarta-feira aí e falou que o governo pode até manter, né, a operação de garantia de lei de ordem executada pelas Forças Armadas na Amazônia aí até o fim do mandato do governo Bolsonaro, né, na sua primeira versão da operação em agosto. E essas ações aí visam realmente tentar, segundo eles, né, uma medida de esforço para tentar preservar o espaço da Amazônia. Ele que é presidente, né, do órgão ali que fiscaliza a questão da... Ele chamou de Operação Verde Brasil. Na verdade, existe uma grande pressão aí do empresariado sobre isso, porque o Brasil está sendo muito mal visto internacionalmente em relação a essa questão da Amazônia. Está aí toda uma pressão, inclusive uma coletiva sobre isso, né? Enfim, tem o Facebook tirando do ar aí 35 páginas, né, alimentadas aí por esse gabinete do ódio, né, 35 páginas de fake news, né, discurso do ódio. Muita gente comentou essa ação do Facebook nessas semanas, últimos dias aí. O que significa isso? É o início de uma ofensiva do Facebook sobre essas páginas, mas pode ir para outros, né, para outros lados também. A gente vai discutir isso, o que significa, né? E a gente vai ter também, assumiu hoje o pastor Milton Ribeiro como novo ministro da Educação, né, Fábio? Após tentativas aí, né, parceira do Weintraub, né, a gente teve o Dacotelli, que não se deu bem ali na tentativa de assumir o Ministério da Educação. Agora entra um pastor, né, ele aceitou o convite aí para assumir o comando do MEC, e tem um bom trânsito entre evangélicos, ministro da Educação. E, claro, olha, tem mais ainda, né, Fábio? A gente colocou a laranja ali porque é o Queiroz, Fábio. O Queiroz está em casa nessa hora, enquanto, infelizmente, tem milhares de pessoas, né, se contaminando nos presídios aí. O Queiroz, que estava, né, num presídio, agora foi liberado para ir para casa, inclusive com a sua esposa, né, a Márcia. Né, e também, né, inclusive, parece que não estava usando ainda a tornozeleira, né? A discussão que se colocou aí também. Então, o Queiroz, o laranja, aí está em casa nesse momento. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente pede que você comente aqui com a gente, dê sua opinião, faça perguntas para o Fábio, a gente vai ter também a transmissão pelo Facebook do Fábio, YouTube e Facebook da Rádio Web Rebelde. A gente já tinha, inclusive, Fábio, comentário aqui, antes de começar o programa, a Elisângela já tinha dado seu boa noite aqui para a gente. Obrigado, Elisângela Oliveira, com a gente aqui. Luiz Teixeira, né, claro, sempre ele, cadeira cativa nossa aqui. Boa noite, camaradas. As massas ficaram desarmadas de teoria revolucionária por uma semana. Enfim, o programa está de volta. Obrigado, Luiz. Ó, e a Elisângela também, ó, Elisângela, longa duas semanas sem o panorama. Obrigado, Elisângela. O pessoal realmente curte bastante aqui o bate-papo, né? E a Andréa Beco de Souza, boa noite, André. Então, você comenta, diga de onde você está falando, mande suas perguntas e suas análises aqui. Pessoal, sentiu falta, né, Fábio?
Sentiu falta. Acho que quem mais sente falta é a gente, né, Alan, também.
É, cara, a gente fica aqui pensando nas coisas para falar, né, cara? Realmente.
Boa noite. Foi um problema, eu tinha uma palestra, uma live na Unicinos, né? E tinha acertado um mês antes que eu falaria antes. Hã?
Vai, retorno aqui. Pode falar.
Eu falaria antes e depois os outros continuariam. Mas na hora apareceu uma professora com um bebê de 2 meses. Aí não tinha argumento. O bebê era prioritário.
Certeza, né?
Aí eu tive que inverter a ordem e eu, infelizmente, curei com você, com todo mundo.
É, mas estamos aqui, Fábio. Totalmente compreensível, né? Nossas quartas-feiras aqui, históricas, tradicionais já, né? Uhum. E aqui a gente faz o nosso bate-papo. Áurea Castelo, boa noite. Obrigado, Áurea. Prazer tê-la aqui.
Áurea. A doutora...
Áurea com a gente.
Fábio. Andréa Beco, a Elisângela, a doutoranda e o Luiz Teixeira, nosso cadeira cativa número 1.
Cadeira cativa, né? Já há bastante tempo, né, Luiz, com a gente aqui. Os primeiros se acompanhou com a gente. Então, Fábio, gostaria que você falasse, Fábio, sobre essa discussão aí que foi aberta pelo Gilmar Mendes na semana, né? O pessoal comentou bastante essa declaração. Gilmar Mendes associou o Exército Brasileiro ao genocídio, referindo-se à desordem administrativa do governo federal no enfrentamento aí à pandemia, né? Já hoje, né, ele divulgou a nota, disse houve repercussões dentro do Exército, e aí ele, né, voltou aí a falar sobre isso, divulgou a nota, onde afirmou respeitar as Forças Armadas, disse seu comentário, né, de que o Exército estava se associando aí ao genocídio, né, na gestão, foi uma referência à presença excessiva de militares na pasta da saúde. Segundo ele, é força que não atingiu a honra do Exército, a Marinha, da Aeronáutica. E, inclusive, as duas nem sequer foram mencionadas, né? Não fala de marinha nem de aeronáutica, aí tá poupando, né? Refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Então, Fábio, você concorda com o Gilmar Mendes nesse ponto? Ou seja, realmente um excesso de militares aí na saúde. Isso faz parte de uma política de genocídio? A gente não pode usar essa palavra dessa forma, porque muita gente questionou isso, né, durante a semana. Não, olha, não pode falar que falar na palavra genocídio, efetivamente, né, no pé da letra ali e tudo. Então, Fábio, qual é a sua opinião em relação a isso?
Eu queria perguntar a essas pessoas, se 70, 72 mil pessoas não é um... Né? Como é que elas caracterizariam isso? E não é assim, ah, é porque já iam morrer. Não, foi uma política deliberada. O presidente, o tempo todo, desqualificou e desorganizou o Ministério da Saúde, por duas vezes retirou ministros, foi contra as políticas de isolamento. Ele próprio saiu como provavelmente agente transmissor, sem máscaras, até ser obrigado, estimulou manifestações, participou de manifestações, entrou na justiça contra no STF, foi preciso uma batalha judicial no STF, entre governadores e prefeitos e o presidente, porque por ele não teria havido nenhum isolamento. Então, o número de mortos seria bem maior, mas mesmo assim, ele é grande culpado desse número, e isso é um genocídio imenso. E aí há genocídios, hoje eu vi que de dezenas de etnias indígenas estão atingidas pela Covid. As comunidades do interior, as comunidades rurais, que perderam os médicos cubanos, do Mais Médicos, também foram atingidas, estão sendo atingidas com uma violência inaudita. Imagine essas pessoas sem atendimento local. Quantos não morrem em casa sem nem assistência, sem saber nem o que foi que as matou, se foi o Covid ou não? Bem, desmonte do programa Mais Médicos, redução das verbas do SUS, aprovação da emenda constitucional 95 durante o governo Temer, né? Porque aí eu coloco como unidade o governo Temer e o governo Bolsonaro na saúde e nos direitos sociais, representam uma unidade. Desde o golpe, esses governos têm uma política comum, certo? Uma política comum. Desmonte da saúde, desmonte da assistência básica, estímulo à contaminação, porque o Bolsonaro passou a defender a ideia do Osmar Terra, aquele inepto, de que era preciso a imunização de rebanho. O que é a imunização de rebanho? O maior número de pessoas tem que se contaminar para que, em breve, todos estejam imunes. Uma coisa ridícula. Você não sabe como o vírus se comporta, você não sabe se há imunidade. Já há casos de pessoas conhecidas minhas que testaram e não adquiriram a imunidade, mesmo tendo tido a Covid, né? Você não sabe qual o grau de letalidade. Aí, se é um genocídio em várias dimensões, é um genocídio de gerações, porque se chegou a afirmar que quem tinha mais de 70 anos podia morrer mesmo, certo? Entende? Já tinha vivido bastante, isso ocorreu muito nos grupos bolsonaristas. Depois, é um genocídio geracional, é um genocídio das nações indígenas, é um genocídio das comunidades pobres, é um genocídio das pessoas negras, é um genocídio das comunidades rurais, foi um genocídio múltiplo, está mais do que evidenciado que foi um genocídio em diversas dimensões e continua a ser. Nós não iremos parar. Sabe, infelizmente, as mortes continuam. Eu vejo as pessoas falando como se nós estivéssemos na estabilidade, né? Como se fosse assim, não, está estável, estável. Lá no alto das mortes, aí você diz que está estável. Você não está. É como se você tivesse assim, uma febre de 40 graus, né? E diz, não, está estável, estabilizou em 40 graus, mas não é estável. Existe a possibilidade intensa da perda do organismo, entende? Então, não, estabilidade lá no alto não pode ser chamada de estabilidade. Na verdade, chegou a um ponto crítico que pode, inclusive, devido ao inverno, que chegou às regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que é o período onde normalmente as gripes atacam muito. Chegou-se à possibilidade, depois desse patamar altíssimo onde está, se tornar ainda pior, porque é o período em que estados e municípios estavam abrindo as atividades, entende? Então,
Não,
é
inclusive, né?
extremamente preocupante.
Inclusive a gente presencia, né? Presenciou, né? Isso aqui, vamos dizer, aqui no nosso estado, né? No estado do Ceará, nos primeiros dias em que, né, houve o anúncio aí de uma reabertura, inclusive para atividades ao ar livre, né, muitas pessoas saíram, né? Para passear, enfim, né? E, que na verdade isso tudo acaba sendo levado por essa ideia que é propagada pelo próprio presidente da República, que é isso aí mesmo, né? Vai pegar, como ele diz, né? Inclusive, Fábio, teve uma notícia que você viu agora à noite, o pessoal viu que foi diagnosticado, né? Ele foi diagnosticado mais uma vez aí, deu positivo para a Covid-19, né? E já tem gente dizendo que ele já está abatido, já teve que mudar um pouco seu discurso, porque na verdade a doença ela vai ali evoluindo ao longo dos dias, né? Tomou cloroquina, fez propaganda, fez aquela história toda na internet, né?
Já estava se sentindo
E
melhor em 6 horas depois da ingestão
pois é.
tomar a cloroquina.
Isso, né, atinge os seus eleitores que acabam indo às ruas sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, e que seja, e essas pessoas mais vulneráveis aí, né, socialmente, é que acabam pagando realmente com a vida, infelizmente, né?
Sim, ele tal o Boris Johnson passou por isso, né? O
Sim.
primeiro-ministro britânico fez pouco caso e acabou escapando por pouco, tendo que ser internado em UTI e tudo. Então, mas às vezes, para muitas pessoas, ele tem toda a assessoria, né? Tem médicos de alto nível, equipamentos, não vai faltar respirador para ele. Mas, para o mais pobre, a mais pobre, vai faltar. Porque o governo, até agora, esse general Pazuello gastou somente 30%, cerca de 30% das verbas destinadas à compra de equipamentos de proteção individual, respiradores e remédios. No auge da crise, você evitando gastar, então, de fato, é uma política genocida, entende? Proposital, é um desprezo pela vida humana. Eu queria falar também sobre uma coisa. Muitas pessoas disseram, não, se ele quiser ficar, ele tem que ir para ativo. O problema não é ser da ativa ou inativa ou aposentado. O problema não é esse. O problema é o seguinte, ele tem capacidade para gerir essa crise? Ele tem compreensão? Ele substitui imediatamente pelo pessoal que gosta de um carguinho? Porque o povo, para gostar de uma verbinha extra, é militar, entende? Encheu aí,
Inclusive
encheu
da
com.
própria do auxílio assistencial, muitos, né, estiveram na lista
Sim,
aí de ter
isso do auxílio emergencial. Então,
emergencial.
eles encheram de militares, eles acham que tudo é guerra. Eu acho que nem guerra eles sabem fazer, certo? Porque para eles tudo é guerra, basta uma questão de logística. Mas que logística é essa onde você não gasta o suficiente para garantir os equipamentos e os remédios? E onde há uma sobrecompra com sobrepreço de cloroquina por causa de uma crença? É o desprezo pelos dados científicos, é o desprezo pela lógica, é o desprezo pela vida, é um modelo de administração. Nós sabemos, o Exército se comprometeu com isso mesmo, o Exército assumiu um modelo de gestão. Que é um modelo. Vocês são mais jovens, mas é um modelo de gestão da ditadura. No período da ditadura, não interessava os resultados, não havia as não existia o conceito de políticas públicas e não havia o conceito da medição da eficiência das políticas públicas. Havia só a iniciativa do Estado. O Estado se imaginava como o único ente que podia emitir opiniões, que, claro, era uma ditadura, então não ia ouvir se as pessoas foram atendidas ou não, se elas ficaram satisfeitas com o atendimento. Não havia a ideia de um Estado que servisse eficientemente as pessoas, havia um Estado, o Estado era, entende? Se o Luiz XIV disse o Estado sou eu, a ditadura diz o Estado é. E basta isso, não precisar de um predicado, entende? Não precisava, eles se concebiam como a única parte possível de existência na sociedade. E o exército continua a pensar da mesma forma. As diversas notas que o exército lança, que os generais lançam, que o Hamilton Mourão lança, são todas assim. O exército é o grande construtor da nação brasileira. Entende? Ele se
Você
imagina.
acha, Fábio, que você acha que o Gilmar Mendes, então, foi corajoso quando ele usou, né? Acho que um dos poucos que, né, do nível, vamos dizer assim, né, STF, para usar a palavra genocídio, né, jogou pesado ali realmente no exército. Você acha que ele foi corajoso nesse sentido?
É muito difícil avaliar as intenções ocultas, certo? Entende? Quem o estimulou? Foi uma iniciativa pessoal? Foi algo de coragem? Ele foi o representante de um certo setor, tá entendendo? Todas essas condições precisam ser avaliadas. Talvez algum setor da burguesia, porque a burguesia financeira. Nós temos discutido isso aqui. A burguesia financeira tem o seu partido, um partido financeiro, né? Quando eu falo partido, eu falo no sentido gramsciano, certo? Como frações de uma classe que são organizadas a partir de um certo programa de uma visão de mundo, certo? Então, o sentido de partido aqui não é burocrático. Porque na burguesia tem vários partidos, né? A burguesia financeira. Mas essa burguesia financeira começou a perceber que a coisa vai degringolar e de que se organizou em torno do setor militar um partido, que nós temos discutido aqui, militar, policial, miliciano, né? Então, o Gilmar pode ter sido a expressão, um aviso desse setor financeiro a esse outro partido, certo? A gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo os desdobramentos disso, porque em que medida é esse aviso, né? O que é que significa? O que é que significa o movimento do jornal O Globo com aquele artigo do Ascânio Selene ou é Selênio Ascâmio? Eu acho que é Ascânio Selene, um artigo do final de semana. Dizendo que é hora de perdoar o PT. O PT.
Ascânio Salemi, isso mesmo.
Ascânio Selene. O artigo é hora de perdoar o PT. Mais ou menos esse é o título. A Veja, na segunda ou foi na terça-feira, estava discutindo isso. O que é que a Globo estava querendo dizer com isso, certo? Então há uma tentativa aqui nesse lado de organização. De reorganização, de reconstrução daquele mecanismo de dominação partidária financeira associada ao partido e aos partidos financeiros americanos, principalmente o Partido Democrata, e acho que há uma conjunção de interesses para que o projeto militar, policial e miliciano e do Bolsonaro e bolsonarista e olavista recue, entende? Tá claro?
E muitos falam até de aparelhamento, ou seja, você, né, cria as chamadas frentes amplas, né, aí se junta à esquerda, né, faz um meio campo ali com os setores de esquerda. Na verdade, projeto ainda continua sendo do partido aí, como você fala, financeiro, né, a
Sim.
burguesia.
Pois
E é
é.
armadilha.
Interessante, o Globo. Esse cara, ele falou como articulista, mas muitas pessoas disseram: ele não está falando sozinho, certo? Ele foi, inclusive, editor do jornal. Ele não é uma pessoa que falou à toa. Um alguém assim, perdido, que falou da sua. Tirou da. Como se dizia antigamente, tirou da cachola isso, certo?
Vocalizou, né?
Há um movimento. Isso. Há movimentos que nós não estamos vendo, há certas estratégias sendo montadas que ainda não são muito claras, certo? Entende?
Ficar atento, né, Fábio?
Isso, é bem atento. Eu acho que, inclusive, isso é até um recado para o Ciro, sabe, também, né, que tem batido do PT demais, né? Então, é um recado para certos setores. Eu tenho visto, inclusive, o Reinaldo Azevedo, hoje mesmo, dizendo: ah, está aí a panaceia, estão batendo no Lula, fez alguma coisa errada, culpa o Lula, entende? A tentativa de perdoar o PT não partiu só desse Ascânio Seleme,
Salim.
entende? Da matéria da Veja, a posição do Reinaldo Azevedo,
A coisa
né?
está se articulando, né, Fábio?
Está se
Por ali.
articulando a ida do Haddad para o
Roda Viva, né?
Roda Viva, então talvez uma frente sem o Lula, deixar o Lula de lado e ver se o resto do partido segue um projeto comum com outros grupos, entende? Tem alguma
É,
coisa sendo articulada e a esquerda tem que estar muito atenta para não ser massa de manobra, porque esse pessoal, eles pensam lá na frente.
exatamente. Inclusive para essas eleições, né, que acontecem em novembro, né, esse ano já há uma discussão, por exemplo, em São Paulo, né, de que, né, uma pesquisa que foram feitas ali revela que, né, o campo da esquerda está bem fragilizado do ponto de vista das pesquisas eleitorais aí. Há uma discussão se apoiar um bloco, por exemplo, com o Guilherme Boulos, a Erundina, né, do que o Ilma Tato, que é um quadro do PT, enfim. Eu acho que a questão da articulação da esquerda passa pelas eleições desse ano, né, vai mostrar bastante coisa nesse quadro, né, nesse cenário aí
Agora,
já.
São Paulo é uma tragédia, né? São Paulo é uma tragédia. Era a grande força do PT, mas a desarticulação dos bairros, a desarticulação sindical, a desorganização trabalhista, desarticulou o próprio PT na região, certo? Somada a uma imensa mídia trabalhando contra o tempo todo, né? Certo? Construindo uma imagem, a imagem que a Lava Jato defendeu. Então, se aliar, em que sentido, né? Se aliar a Bruno Covas, se aliar ao Dória, que representam o que há de mais atrasado, qual é o ganho que se tem nisso, né? Entende?
Depois realmente ter alternativa. Bom, Fábio, vamos aqui ler o comentário do pessoal. Vários comentários aqui, né, sobre esse assunto que a gente está falando, sobre a política de saúde. A Elisângela, a Áurea falou, é genocídio, genocídio é doloso, né? Elisângela fala que ele insistiu na cloroquina, fala em genocídio étnico também. Andréa B fala em banalização da vida. O César Amaro está dando seu boa noite aqui, professor Fábio. André fala da subnotificação dos casos também. Luiz Teixeira está falando, na verdade, os setores mais violentos e retrógrados das Forças Armadas sabem que a política governamental é uma política de morte para as camadas mais pobres e não se incomodam de maneira alguma com isso, né?
Nada, nada.
Né, pois é, o César está falando, ser um partido ideológico na concepção de Gramsci. Tem aqui, a gente tem um canal Pensando com Marx, professor Teixeira, né? Uma releitura. Está falando, concordo plenamente com o camarada Sobral. Obrigado, professor. Regis Brito, no Facebook, nas próximas eleições, né, para 22 e para 2022, os partidos de esquerda devem formar uma coligação forte para retirar o Bolsonaro do poder, né? E qual o melhor nome? Qual seria o melhor nome para essa frente? Está perguntando aqui, né? E aqui no Facebook, né, do Fábio, a gente também, o Amsterdã. O Amsterdã está sempre com a gente. Está na área, né? Está nas áreas aqui, ainda trabalhando remoto, mas está ouvindo, acompanhando com a gente. Obrigado. A Maria Sheridan. Estou precisando de força, continuar suportando esse Bolsonaro. Às vezes tenho vontade de desistir. Me sinto impotente. Márcia ganhou um prêmio, fugitivo, e agora vai cuidar do marido, falando aqui do caso, né, da esposa do Queiroz, né? Maria Sharina, boa noite, amigos. Ela está falando que Bolsonaro tem um objetivo que é despetizar o ministério, e são todas questões criminosas que estão se fazendo ficar mais desanimada. Então, aqui a Sharina falando do seu desânimo, né? Mônica Moraes, boa noite, professor Sobral. E Francisca Marta Barbosa, né, falando aqui, prefeito daqui da cidade de Araguanã, do Tocantins, acho que ela deve estar falando de lá, morreu de Covid-19. E a hidroxicloroquina, ivermectina, isso, ivermectina, eritromicina está sendo usada pela população daqui e já não se encontram nas farmácias. Muitos médicos estão receitando essas medicações. E também, quem mandou um alô aqui é o Chicão, né, lá da FBNB, lá do Rio Grande do Norte, também com a gente aqui. Então, Fábio, o pessoal realmente falando sobre essa questão, muita gente desanimada, né? O cenário realmente muito complicado, né? E o pessoal participando com a gente aqui. Agradeço a
É
todos.
só gente bacana, né? É um prazer encontrá-los também. Eu vou falar diretamente para a Sheridan, que é uma querida amiga, certo? Querida amiga, foi minha aluna, né, de filosofia e é minha querida amiga. Não se desanime, não é hora. Olha, o pior ano foi 2019, onde esse governo entrou e ele vencer para sempre. Mas eu não digo que esse ano não seja sofrido, mas eu quero fazer uma distinção entre o sofrido e o desanimador. O ano passado foi muito desanimador, foi muito parecido com a entrada do Fernando Henrique no governo e o começo da privatização da Vale, da Companhia Siderúrgica Nacional, do sistema telefônico, né? Parecia, era totalmente desanimador, certo? Nós estamos não mais no desanimador, Sherida, nós estamos no período sofrido, é um período sofrido, talvez nunca visto na história brasileira, onde tantos brasileiros e brasileiras perdem a vida e muitos ficam com sequelas, né? Eu vi uma matéria hoje sobre o Ceará, um caro amigo meu, professor da Unifor, médico Kenny Colares, e outros médicos afirmando que as pessoas, muitos meses depois de terem ficado curadas, continuam a ter as sequelas, né? Muitas pessoas falando das sequelas. Então, é um período muito sofrido, muito doloroso, talvez o mais doloroso da história brasileira. Mas não podemos desanimar. Por quê? Aí eu quero dizer por quê. Porque esse projeto do Bolsonaro ruiu, certo? Ruiu, que eu digo assim, não quer dizer que ele não esteja no poder. Mas o que é que eles vão fazer na economia? A economia vai entrar em colapso, certo? Está entrando em colapso. Né? O grau de fome e miséria é enorme. Nós temos que reagir a isso. Nós entramos no mapa da fome e somos o país onde mais cresce o percentual de pessoas que entram na fome extrema. Entende? Isso é genocídio também, né? Mas temos que estar, tá, nós que temos condições, temos que estar atento e forte. Eu tenho uma música que diz: é preciso estar atento e forte. Entende? Discutir. O nosso papel hoje, para nos animar, é discutir com aqueles com quem a gente pode alcançar, certo? Nos preparar, porque, olha, uma agência de classificação de risco, isso é um sintoma. Nós vamos discutir a parte ambiental, né? Mas uma agência de classificação de risco da Finlândia, esqueci o nome dela agora, ela é Nordea, eu acho que é Nordea, Nordea. Ela está preocupada com a solidez da economia brasileira, certo? A possibilidade do colapso. Não é só a questão ambiental que está pegando, não. Então, esse governo economicamente não se sustenta. Ele não se sustenta economicamente, financeiramente, não se sustenta ambientalmente, não se sustenta na saúde. Então, nós, não podemos estar desanimados. O desânimo era quando a gente não tinha muito o que fazer. Foi um avalanche que passou por cima da gente desde as eleições, né? Mas
É
agora
verdade.
nós temos o que fazer. É combate, é uma época de combate, minha cara, minha querida amiga Sheridan.
Combate e união, né, Fábio? Sabemos que estamos todos juntos, né, aqui. Você não realmente, você sabe que tem pessoas que estão com você. E aqui, né, Fábio, a gente aqui, nós somos aqui uma comunidade, né, Fábio, para discutir, para falar
Isso.
sobre isso, inclusive, né, falar para as pessoas que não desanimem, porque a luta continua, na verdade.
Uma comunidade extremamente qualificada. As pessoas que fazem intervenções aqui são todas de altíssimo nível. Todas, todas. É mesmo os que estão fora, como o Chicão e a Marta, né? São pessoas de altíssimo nível. São pessoas que eu conheço, entende? Então, nós somos uma comunidade qualificada de combate.
Isso aí, beleza. Pois vamos em frente, cara. Não desanime, estamos aqui com você, ok? Estou todo mundo junto.
Nosso
É isso
lema
aí.
é preciso estar atento e forte.
Sempre. Ah, a Áurea estava aqui e o Devi, será melhor? Teve aquela pergunta, Fábio, que o Regis fez aqui, né, sobre as eleições. Qual
Sim.
seria o melhor nome, né, para essa frente de esquerda? Você visualiza, né? Bom, o pessoal falou do Haddad, né, lá de São Paulo, inclusive. Falando que ele não deveria concorrer à prefeitura para concorrer, aí tem o Moro, enfim. Eu acho que há uma dificuldade hoje, né, no campo da, principalmente da esquerda, em relação a quem seria o nome, né, para ir para o enfrentamento. Você tem alguma sugestão, Fábio?
Não. Eu não me
Não, né,
preocupo
Fábio?
com nomes. Não me preocupo com nomes. Isso é uma armadilha que nós caímos, porque aí nós ficamos submetidos a um debate de nomes a cada 2 anos, porque a cada 2 anos eu tenho governador e presidente e prefeito, né? E nós não discutimos um programa. Porque se nós tivermos um programa que nos diferencie, nós não vamos nos aliar à Globo. Imagine um programa que propõe estatizar os bancos privados. A Globo não vai perdoar, né? O perdão não estará no seu horizonte, certo? Que acabe com o latifúndio, certo? Que evite a perda de direitos trabalhistas. A Globo vai. Aí, se for só por nomes, é puro oportunismo, entende? O Regis foi meu aluno, é um professor de economia, é meu colega de profissão. E é isso que eu digo, Regis. Nós não podemos nos preocupar com nomes. Esse debate dos nomes é pouco, porque nós atribuímos aí a características pessoais à mudança da situação, quando na verdade é uma questão programática. O que é que vai ser feito concretamente? Porque, entra o Haddad, é o melhor nome, entra o Haddad como presidente, aí ele vai colocar no Ministério da Fazenda, se for restaurado o Ministério da Fazenda, ou da Economia, se continuar da Economia, botar quem? Certo? O Samuel Pessoa, certo? Comandou o programa do PSDB, entende?
Muito falou do Flávio Dino, né, lá do Maranhão.
Pois é, ele não é um tema de pessoas. Eu quero saber o que é que vai ser proposto, que diferencie os projetos. É preciso projetos diferentes de realidade, entende? No caso de uma eleição presidencial, é preciso projetos de Brasil distintos. Qual será o papel do Brasil nessa situação geopolítica mundial? O que é que vai ser feito com a propriedade da terra? Como a natureza vai ser tratada? Como o sistema financeiro será controlado? Qual será o papel diante das grandes fortunas? Como será tratada a mídia? Entende? É isso que importa.
É, como é que cada peça, né, desse tabuleiro deve se organizar, né, Fábio, para a gente
Porque
ir
se a gente vai.
derrotar
A
aí.
esquerda vai fazer uma aliança para uma prefeitura, aí entra um prefeito que, por exemplo, destruir a área de proteção ambiental da Sabiaguaba. Qual é a
É, a questão,
diferença
né, inclusive.
qual a diferença daqui da Secretaria do Meio Ambiente, de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza e do Ricardo Salles. Certo? O ministro do.
Passa um projeto desse tipo, né?
Isso. É, qual é a diferença? É só porque está afiliado a um partido, né, diferente do da direita? Não quer dizer nada. Entende? Chega de iludir as pessoas, de confundir as pessoas. Estou dizendo que o Regis faz isso, mas a política brasileira faz isso, né? Ela confunde as pessoas. O
Pois
tempo
é.
todo em
Bom,
torno de nomes.
isso. Bom, tem mais comentários aqui, o pessoal está gostando aqui do debate. A Áurea falou assim: tem mais gente aqui dando boa noite, Jânio Nelson. Né? A
Boa
Áurea está
noite, Jânio.
dizendo: bilionários topam abrir mão e compartilhar. Questionamento. Vitória Murdoch está dando seu alô aqui. Jânio Nelson, boa noite, Vitória, né, também. A Áurea falou: adoro a fala animadora do Fábio com a trilha sonora. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, né?
Não
É a música
temos
do.
tempo de temer a morte, é isso
É
aí.
isso aí. Enfrentar. PC, enquanto a direita e a ultradireita se degladiam, a esquerda está aqui já dando uma visão mais otimista. A esquerda está se fortalecendo nas redes através dos coletivos. Já já estaremos todos juntos nas ruas. Aqui, PC. Regis, e o Regis, ele insiste, Fábio, precisamos de um nome forte, pois contra a reeleição do Bolsonaro pode acontecer. O Luiz Teixeira, Fábio, a perspectiva atual do governo é de um fiasco total, tal qual foi do governo Macri na Argentina, ou o desastre ainda será maior. O Macri, né, só teve ali um mandato, né, já foi substituído pelo Alberto Fernandes, né, imediatamente. O programa, o Regis fala que o programa e planejamento é necessário, porém não podemos deixar que o Bolsonaro cresça com nomes irrelevantes na política, né, na política nacional. E aqui, deixa eu só passar aqui pelo Facebook, né? A Sheridan está falando aqui, né? Você tem razão, né? Fábio Sobral, suas colocações foram bem importantes, né? Desânimo com tristeza, vamos nós, é isso aí. Pois é, Fábio, a gente, né, tem que fazer, a questão é programática e não desanimar, né? Isso aí, partir para cima.
Exato. Eu também, assim, sim, sobre o Luiz Teixeira, né, um abraço para o Jânio, para a Vitória, né, para o PC, que entraram aí,
Sobre o Macri, né? Ele
o
falou que era o Max e o
Macri,
Bolsonaro um fiasco.
olha, qual é o grande problema da Argentina? A Argentina se desindustrializou, virou um país exportador, de trigo, soja e carne, certo? Petróleo também, né? Então, ela é muito submetida a essas variações. É terrível, é uma história trágica, porque lá em 1930, o grande economista argentino, Raúl Prebisch, elaborou para a América Latina a ideia de industrializar a América Latina. Lá nos anos 20, né? E ele propôs isso. E no mundo, no, na América Latina, surgiram vários representantes, né? Aqui no Brasil, Celso Furtado, Aníbal Pinto, né? Acho que no Chile, vários representantes dessa ideia de industrialização da América Latina. Então, nós estamos vivendo o desmonte daquilo que foi pensado lá nos anos 20 e 30, certo? Hoje é o desmonte, é o retorno àquele período da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, anterior a 1930. Nós voltamos a esse período da República Velha, né? Voltamos ao período da República Velha. A grande diferença do Brasil para a Argentina é que a Argentina tinha um volume de reservas em dólares menor. O Macri queimou tudo. A Argentina entrou em colapso, certo? Porque se você não tiver dólares em carteira, você não consegue comprar nenhum celular. Um celular da Samsung vem da Coreia do Sul, tem que pagar em dólar. Se for um iPhone, vem dos Estados Unidos, tem que pagar em dólar. Se for um Huawei, em chinês, que eu não sei a pronúncia, tem que pagar em dólar. Se não tiver dólar, entra em colapso. Aí você pensa num telefone, mas imagine, por exemplo, um tomógrafo. uma ressonância magnética. As peças vêm todas em dólares. Uma cama de hospital vem em dólar. Entende? Uma máscara, as máscaras, né, dos equipamentos de proteção individual estavam vindo em dólares. A diferença do Brasil e da Argentina é que o Brasil tem muito maior colchão, foi construído durante os governos Lula e Dilma, um colchão enorme de dólares que sustenta. Mas o Guedes está fazendo um esforço enorme para acabar isso.
Queimar
E
tudo, né?
gente está se beneficiando com isso e ninguém denuncia, ninguém rastreia. É tudo. As operações do Banco Central são todas sigilosas, entende? Elas são
A
protegidas
caixa,
por
né? Aquela caixa preta ali, né?
em sigilo legal. Tem gente ganhando muito com isso, com essa queima de dólares inútil que o Guedes está promovendo. Entende?
Projeto é para quebrar mesmo, né? Quebrar o país, né?
Para quebrar, é quebrar. E o pessoal que ganha, que eu não estou dizendo que é ele, mas deixo por conta das pessoas que nos veem chegar às suas conclusões. Depois, se ele ficar multibilionário, eles ficarem multibilionários, pode viver em qualquer parte do mundo. Vai
E aí já
viver
não vai para o Brasil, vai ficar aqui, né?
vai
Nós
viver na
ficaremos
Avenida
aqui, né?
Fort, em Paris, como o Fernando Henrique tem um apartamento lá. A Rua dos Príncipes.
O príncipe Fernando Henrique Cardoso, príncipe da sociologia, é triste
Mas
falar.
é cheio de príncipes sauditas, catarianos, todos, né? Tá nessa
Isso,
rua,
aquele
mora
pessoal
nessa
que
rua.
gosta de, né, esquartejar a gente,
É.
aquela. Essa galera, né? Barra pesada, Fábio. Bom, Fábio, a gente, né, tava falando aqui, né, sobre a questão ambiental, inclusive falando sobre a questão da Sabiaguaba aqui, que foi um tema da semana também, bastante denunciado, inclusive, né, teve efeitos aí, né, sobre a gestão pública também, né, que deu declarações. Essa semana, segunda-feira, né, houve aí a exoneração, né, da. O governo exonerou, era a coordenadora geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que era a Lúbia Vinhas, né? A exoneração foi assinada, né, pelo ministro Marcos Pontes, né, ministro de Ciência e Tecnologia, ao qual o INPE é vinculado, não é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, né, e foi publicado na segunda. Inclusive, ela só foi saber que estava exonerada, né, pelo Diário Oficial, né? A observação da Terra é a área do INPE, né, que é responsável aí pelo monitoramento, né, da Amazônia por um sistema de detecção de desmatamento, né, em tempo real, que é o DETER, né? Inclusive, em uma entrevista, né, que foi dada à Globo, a Lúbia afirmou que ela é servidora aí há 23 anos, vai seguir, mas sem o cargo, né, que tinha aí, e não sabia o motivo da exoneração, disse que ficou sabendo da mudança pelo Diário Oficial, como eu disse aqui. A gente lembra, né, Fábio, que ano passado, em junho do ano passado, a gente teve, né, um grande chamamento, né, sobre a situação da Amazônia naquele momento, que passava por uma destruição, né, imensa, queimadas, foram denunciadas no mundo inteiro acompanhou essa situação, inclusive cidade de São Paulo escureceu ali durante o dia, que eram as cinzas que estavam sendo levadas, né, por via aérea, né, para a região de São Paulo ali. E aí, para colocar aqui no pacote, Fábio, essa questão ambiental, o vice-presidente Hamilton Mourão, né, disse hoje que o governo pode manter a operação da garantia da lei da ordem, a GLO, que é executada pelas Forças Armadas na Amazônia até o fim do mandato do Bolsonaro, né? O governo anunciou a primeira versão da operação em agosto, né, como resposta às queimadas, né, daquela época. As ações duraram aí 60 dias, mas se criou o chamado Conselho da Amazônia, que inclusive o Mourão é presidente, né, foi criado em fevereiro, e a Operação Brasil Verde 2. E o Mourão deu uma entrevista. Essas ações aí, né, colocam, para evitar queimadas durante o verão, né? É uma conversa que está sendo colocada pelo Mourão. Inclusive, ele tomou a frente disso, está aparecendo como o cara que está cuidando dessa parte, né? E a entrevista coletiva, ele disse que o ideal é o governo recuperar a força de trabalho desses órgãos de fiscalização para não precisar empregar as Forças Armadas. Mas o que a gente observa, né, Fábio, aí vamos dizer, é o sucateamento dessas estruturas, né, para colocar ali militares, gente do governo. Bolsonaro, inclusive, já falou que quer colocar ali esse sistema militarizado dentro dessas instituições, né? Ou seja, um órgão como o INPE não poderia divulgar essas informações sem passar pelos ministérios, sem passar pelo Ricardo Salles. Então, na verdade, a gente pode acompanhar muito em breve aí, numa nova cena daquela situação de queimadas na Amazônia, como aconteceu no passado, e que já pode estar acontecendo, e a gente não está nem, tá nem vendo, né? Felizmente. Situação gravíssima, situação ambiental, mas existe uma pressão, inclusive, de empresários que estão sendo, se sentindo prejudicados, porque internacionalmente o Brasil não é bem visto mais, né? Justamente por essa questão ambiental, e as empresas. Há, inclusive, uma série de países que estão planejando um boicote às empresas brasileiras, aos produtos brasileiros, e com certeza isso aí deve estar pegando ali, né, para o Mourão agora sair com esse discurso.
Tem muitos detalhes, certo? O primeiro, olha, o INPE divulga. Primeiro, quem chefiava o INPE lá atrás, um cientista renomado, foi também exonerado, quando ele divulgou os dados, né, que estavam batendo recordes de destruição. Aí, esse Marcos Pontes, o que que esse Marcos Pontes fez? É só um boneco, um fantoche do Bolsonaro, que serve para coisas ridículas como essa, como exonerar as pessoas que divulgam os dados. Então, os dados agora são sigilosos. O que é que se quer esconder? O que é que eles querem esconder? No Brasil, de janeiro a junho, foram 3.000 e tantos, eu não sei, 3.064, 3.000 e tanto, quilômetros quadrados de destruição de floresta. Certo? 3 mil. Só em junho foram 1.000. Tá entendendo, Alan? Só em junho, quer dizer, há uma aceleração gigantesca. Você pega os 5 meses anteriores, 2 mil, né? 2 mil quilômetros quadrados por mês. Já é uma tragédia. Mas só em junho foram 1.000. 1.000 e tantos quilômetros quadrados, quer dizer, não é a época mais forte da queimada amazônica, vai chegar agora. Aí vem o Mourão, vamos acompanhar o Mourão. Quarta ou quinta-feira passada, reunião com fundos de investimento que chegaram para ele, fundos de investimento, só esse Nordeia que eu falei, que é da Finlândia, controla um patrimônio de 550 bilhões. 500 e tantos bilhões de dólares, né? Chegaram para ele e disseram, ó, não vai dar certo, né? A União Europeia já se movimenta para barrar o acordo com o Mercosul por causa disso. E nós não vamos aceitar, vamos começar a boicotar não só os produtos brasileiros, mas inclusive a dívida pública brasileira. Aí, o que é que o Mourão disse quando saiu da reunião? Ele disse, como foi uma expressão vagabunda, assim, ficou como se fosse algo assim, o disse-me-disse. Ele tentava desfazer a ideia, o pessoal estava com os dados, e aí ele vai dizer, não, eles não sabem o que é que a gente está fazendo. Bem, o Conselho da Amazônia, composto quase totalmente por militares, ou totalmente, não me engano, foi formado em fevereiro. Sabe quando foi que ele teve a primeira ação? Em maio. Maio. Qual é o volume de verbas? Ele está falando recuperar o poder de fiscalização dos órgãos. É mentira. Mentira. De fevereiro até agora, essa operação. Quando começou essa operação de garantia de lei da ordem, acho que começou em maio. Já gastou 10 vezes mais do que o orçamento do IBAMA. Para não fazer nada. Porque, olha, se começou em maio e junho foi o pior mês das queimadas, eles estão protegendo as queimadas, eles não estão fiscalizando para impedir. Entende? Então, eles estão recebendo 10 vezes mais que o orçamento anual do IBAMA para não fazer nada. Nada. Eles adoram um GLO, um decreto de garantia de lei da ordem, porque ele vai, sai daqui do Ceará, sai de Brasília, vai lá para Manaus. Ganhando diária alta, certo? Ganhando diária alta para não fazer nada, para passear. Entende? Então é de uma incompetência. Isso é corrupção. Corrupção grosseira, legalizada. Entende? É malversação dos fundos públicos. É prevaricação. Entende? Eu não sou advogado, mas É uma prevaricação diante da coisa pública. Esse Mourão é um incapaz. Ele, nessa quinta-feira, na reunião com os fundos, na quarta-feira, com a reunião dos fundos financeiros de investimento, saiu dizendo que eles estavam enganados, que não estavam sabendo o que é que eles estavam fazendo no Conselho da Amazônia. Quando foi na sexta-feira, ele leva outra pancada, porque foram empresários brasileiros e alguns grupos internacionais deram outra pancada nele. Certo? Outra pancada grande. Aí ele já saiu com o discurso amaciado. Entende? Parece aqueles bifes duros que você bate, aí sai amaciado. Ele saiu amaciadão, né? Vamos proteger a Amazônia, né?
É porque
Aí vem agora,
a pressão está crescendo, a
né? É.
pressão está vindo, né?
Aí vem a E vem agora nessa semana. Eles são, na verdade, mentirosos. Eles ficam dizendo que vão fazer algo que não vão. Eles não vão mudar nada. E nós nos aproximamos de uma tragédia ambiental gigantesca. Gigantesca, entende?
É
E
continuar a
agora
continuação.
uma tragédia internacional. Porque se começar um boicote aos produtos brasileiros, né? Aqui no Ceará, esses plantadores de melão ao longo do Rio Jaguaribe deviam se preocupar, porque a maior parte da produção deles vai para a União Europeia. Deviam pressionar o governo, entende? Esses plantadores de uva do Vale do São Francisco, lá de as duas cidades gêmeas, Juazeiro e Petrolina,
Petrolina, né?
deveriam se preocupar, deveriam pressionar o governo, porque em breve, né, o pessoal que vende carne para a União Europeia deveria se preocupar, entende? Então é isso, eles estão pressionados e não vão fazer nada. O que é que eles fazem? Eles retiram os dados do ar. Como se, olha, tem satélites extremamente poderosos, principalmente de consultorias japonesas, fiscalizando o mundo todo do ponto de vista ambiental e de queimadas, sabe? Que são acessíveis somente a quem paga muita grana, é o pessoal que investe. Você vai investir em commodities, você quer saber se vai chover. É muito difícil você fazer uma previsão de que vai chover amanhã às 8 horas da manhã aqui em Fortaleza, certo? Mas é muito razoável que a previsão do próximo ano, da média do próximo ano, dos próximos 10 anos, seja muito, muito acertada, entende? Porque você está examinando não o tempo, mas o clima, né?
Isso.
Então, esse pessoal, não, esconder da gente os dados não vai mudar nada, eles vão saber. Entende? É a ignorância erigida ao governo, em todas as dimensões. Não há um setor que escapa. Você diz, não, esse setor aqui está funcionando direitinho. Não está.
Pois é, Fabi, e tudo isso, né, ainda Brasil já mal visto, né, em meio à pandemia, em meio ao desacerto, né, da política genocida, sobre a política genocida que a gente já falou aqui. O Luiz Teixeira está comentando aqui, enquanto isso, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central, né, acho que eu passei aqui, escreveram uma carta pedindo o desenvolvimento de uma economia verde no Brasil. Olha só. O Luiz Teixeira ainda fala, é preciso superar essa ideia, pois enquanto o capital e seus representantes cobram ações dissimuladas de preservação do meio ambiente, né, implanta medidas de austeridade e ataques, né, ainda mais massacrantes sobre os trabalhadores. O Regis Brito continua naquela discussão que a gente estava tendo aqui sobre os nomes, né? Um bom nome seria Flávio Dino, governador do Maranhão, com o Haddad como vice, fortalecendo a chapa Norte-Nordeste, se o PT fosse um pouco mais humilde e topasse uma chapa como vice, o PDT poderia também ser uma chapa forte. Caso contrário, não teremos a esquerda representada em 2022. Precisamos fortalecer os nomes da nossa esquerda, pois os que estão aí já estão na política há muito tempo. Mas como não surgiu, não haverá de aparecer até 2022. Então, estes, né, estes podem, acho que é isso que ele quis dizer aqui. A Francisca Marta, está falando, Marta Barbosa, IBAMA e ICMBio estão parados sem recursos. Isso
Exatamente.
propositadamente para não fazer a fiscalização e o trabalho,
Isso.
né, de preservação. Né? Isso, né, além da questão, né, da Amazônia, a gente tem também, né, os povos originários ali, né, as comunidades indígenas todas são atingidas por isso, né, Fábio? Tudo isso. O texto é realmente bastante catastrófico.
Olha, janeiro ou fevereiro do ano passado, eu recebi uma postagem e uma voz, um áudio de uma mulher falando que o governo Bolsonaro já tinha feito muita coisa. Dentre as ações que o governo Bolsonaro teria feito lá em fevereiro de 2019, ele teria feito parar centenas ou eram milhares de carros de órgãos públicos que estavam gastando dinheiro. Eram justamente os órgãos de fiscalização, os órgãos que fiscalizavam o desmatamento, que protegiam o meio ambiente, os órgãos que fiscalizavam para impedir o trabalho escravo ou em regime análogo à escravidão. Isso tudo foi desmontado. E os bolsonaristas comemoraram. Sabe? Foram ao delírio, foram ao paraíso, porque o Estado não estava gastando. Certo? Qual é o maior prejuízo, né? Qual é o maior prejuízo? E sobre a posição do Regis, eu respeito sua posição, Regis. Continuamos amigos,
Trabalho
mas
sempre bom.
eu não participo de nenhuma estrutura partidária, assim, desses partidos. Então, eu não interfiro nesse debate. O debate cabe a esses partidos internamente, né? Mas eu me preocupo com o programa, porque se nós tivermos uma chapa extraordinária, mas se for para manter a reforma trabalhista, não alterar esse mecanismo da reforma da Previdência, mantiver a emenda constitucional 95, que proíbe os gastos públicos, não trouxer os médicos cubanos de volta, mantiver os privilégios do mercado financeiro, não tocar no desmatamento da Amazônia e das áreas de Mata Atlântica, não tocar no latifúndio, não tocar no, na quantidade de venenos que foi aprovado, mantiver a venda de dólares, a dilapidação, mantiver o alinhamento automático com os Estados Unidos, não adianta nada. Pode ser nomes ótimos, maravilhosos, caídos do céu, mas sem isso, ainda não, eu.
Que reverta efetivamente essa política, né, Fábio?
É.
Não, não adianta. O resto tá respondendo. Ok, professor, amigo, sempre grande professor.
Sempre.
A amizade continua. Debate aqui, nosso fórum de debates aqui também, né, sobre a questão política. Bom, Fábio, o próximo assunto aqui, Fábio, que inclusive foi uma ilustração que abriu aqui o nosso programa, foi o Queiroz, ok, Fábio? Situação do Fabrício Queiroz. Senão eu tinha falado semana passada aqui, né? Aí a gente falou no último programa que o Queiroz, né? Acharam o Queiroz, né, finalmente ali no meio de junho, mas ele foi para casa, Fábio. Depois de passar aí 3 semanas no presídio, né? Que é o conhecido como Bangu 8, né? Complexo ali de Jericinó, o Fabrício Queiroz, o policial militar aposentado, foi transferido para o seu apartamento, né? Onde será monitorado aí, né? Inclusive, tem uma reportagem que foi até o local, né, Fábio? Inclusive, na entrada do apartamento, tem o pessoal pedindo para traga cerveja, uma coisa assim. Então, o Queiroz está lá no espaço com varanda gourmet, na sua casa, né? E a esposa dele, que é a Márcia Oliveira, que todos estavam perguntando também onde estava ela, né? Também teve a prisão preventiva decretada, foi beneficiada, né, pelo STJ, né? Inclusive, né, eu vou daqui a pouco pegar, eu esqueci o nome do presidente que, né, fez essa decisão para beneficiá-los. Tem grandes laços com Bolsonaro, né, com bolsonarismo.
Alguma coisa Noronha.
Isso, exatamente. Vou até pegar o nome dele daqui a pouco aqui para, né, complementar a informação. E aí, Fábio, eu coloquei aqui uma charge, tá? Aqui eu vou colocar novamente, né? Que é uma charge do nosso amigo Gomes, chargista, né? Chargista aqui de Fortaleza, chargista aqui do nosso estado. Ele, né, bastante sarcástico, bastante inteligente, muitas sacadas boas. Ele é o nosso chargista oficial da Rádio Web Rebelde. Aqui está todo dia colaborando com a gente com uma charge, né, sobre a situação política do país. Enfim, ele fez essa charge sobre o laranja e o Queiroz indo para casa, né, de tornozeleira aí. Então, tá aí o Gomes, grande abraço para ele, grande artista, chargista aqui, né, da Rádio Web Rebelde, trazendo uma pitada de arte aqui no nosso programa também. E o Queiroz, tá em casa, né, Fábio? Não tem jeito. Ele, que, né, seria considerado ali um homem bomba, né, com as informações que ele tem, estava bem acuado, foi, passou uns dias em Bangu, mas deu jeitinho, a galera deu jeitinho de colocar ele em casa para ele ficar tranquilo. Impressionante, né, Fábio?
É, eu acho que não foi nem para deixar ele tranquilo. Foi para deixar o Bolsonaro tranquilo e o Flávio Bolsonaro tranquilo, certo? Há muita. Esse ministro do STJ, presidente do STJ, o pessoal viu, ele é muito favorável ao governo. E no, logo na prisão do Queiroz, surgiu a notícia de que ele achava fundamental que as filhas e a mulher estivessem a salvo da prisão. Era quase uma ameaça. Se elas não forem protegidas, eu entrego todo mundo. Então, o Bolsonaro foi o grande vitorioso por levar o Queiroz para casa, entende? Foi um grande beneficiário. Ele e o Flávio Bolsonaro conseguiram uma conquista extraordinária aí. Eles se blindaram contra uma delação premiada. Mas o senhor Queiroz que se cuide, porque
Inclusive, Fábio, é o nome dele, tá aqui, é João Otávio de Noronha. Eu não sei se você lembra, Fábio, de uma fala do Bolsonaro. Ele estava, acho que era num dia de algum evento, né, algum protocolo ali do Palácio do Planalto, e ele falou que quando conheceu Noronha foi amor à primeira vista. Tem esse vídeo que ele falando, o Bolsonaro
eu me
falando,
lembro.
que dá a exata dimensão do envolvimento desse Noronha, que inclusive se fala, né, que ele almeja aí uma vaga no STF, né, ainda no governo Bolsonaro, e foi um dos que encampou essa ida do Queiroz para casa. E aí, agora, na segunda-feira, né, o senador, na verdade, foi no domingo, né, o Alessandro Vieira, que é um senador do Cidadania de Sergipe, protocolou um pedido de processo administrativo contra o João Otávio Noronha, né? Foi impetrado no Conselho Nacional de Justiça, questionando a legalidade da concessão de prisão domiciliar do Fabrício Queiroz e da Márcia. Então, ele também está sob, né, sob olhares aí, porque está muito escancarado essa situação do Queiroz, e a gente tem que continuar acompanhando para ver o que é que vai sair disso aí. Mas, realmente, nesse momento, vamos ver que foi um tempo que o Bolsonaro vai ter aí em relação a isso, né, e o próprio Flávio, né?
Pois é, porque é uma pessoa receber. Eu não vou entrar no mérito técnico, até porque eu não conheço, tá? Mas eu sei que não pode ser concedido habeas corpus a uma pessoa que representa perigo às testemunhas e às provas, entende? E, obviamente, Fabrício Queiroz é uma pessoa perigosa. Uma pessoa que matou, assassinou 10 pessoas é perigosa, certo? Inclusive, surgiu um inquérito em que ele, o Adriano da Nóbrega, aquele que foi assassinado na Bahia, pela polícia da Bahia, numa execução muito suspeita, ele e o Adriano da Nóbrega tiveram um inquérito em que eles mataram a pessoa e nada foi apurado, não há uma prova, nenhuma testemunha. Certo? Entende? Então, eles executaram alguém e sumiram com as provas. Então, uma pessoa perigosa e não deveria receber habeas corpus, entende?
Pois é, enquanto isso, tá aí, o Queiroz continua em casa, vamos continuar acompanhando, né, Fábio, essa situação, né, do Queiroz aí, para onde
Parabéns ao
vai, né?
Gomes, genial, achar genial.
É, o Gomes, quem quiser ver as charges do Gomes, tá, tem essa, mas todo dia o Gomes está com a charge lá no nosso site, tá, www.radiowebrebelde.com.br, você pode acompanhar charges como essa aí que estão na tela do nosso programa, tá bom? Outras charges lá do Gomes também. Bom, Fábio, antes aqui da gente, né, ir se encaminhando para o nosso final, tem um último assunto aqui, já um tema internacional, que eu gostaria que você comentasse, tá? Sobre essa questão, a gente falou sobre a Huawei, né, a empresa, né, chinesa aí de tecnologia. Houve uma decisão aí, né, tomada ontem, né, na terça-feira, né? Pressão aí dos Estados Unidos, né? Governo do Reino Unido aí decidiu ontem proibir a Huawei, né, a empresa chinesa de telecomunicações, de fornecer os equipamentos e a tecnologia para a rede de 5G no país aí a partir de 31 de dezembro. Né? O Reino Unido seguiu orientações aí dos Estados Unidos, decisão foi formalizada no Conselho de Segurança Nacional, que é presidido pelo Boris Johnson, né, primeiro-ministro da Inglaterra, né, e revertendo uma autorização que foi concedida aí pelo próprio governo em janeiro. Novo posicionamento do Reino Unido é uma vitória para o Trump, né, presidente dos Estados Unidos, nessa guerra comercial, enfim, militar, né, tecnológica em relação à China. Né. Por outro lado, o governo havia dito que Londres, a decisão de janeiro de permitir a participação da companhia chinesa, poderia impedir o compartilhamento de informações de inteligência e até levar à realocação de caças americanos estacionados ali na Inglaterra. Quer dizer, Fábio, essa situação da a empresa Huawei continua incomodando os Estados Unidos, né, nessa relação com a China, e aí o Reino Unido, né, o Boris Johnson, cede e realmente boicota agora a Huawei da tecnologia. Quer dizer, os Estados Unidos ali tentam minar o crescimento, o avanço da China, né, nesses campos na Europa. A gente sabe que tem países da Europa que já estão muito mais próximos da China do que dos Estados Unidos. É mais um componente, né, nessa guerra aí contra os chineses, né? Pleno ano de eleição, né?
A Grã-Bretanha se tornou um cachorrinho de madame dos Estados Unidos, né? A saída da União Europeia determinou isso, subserviência total. Então, não só demonstra essa subserviência. Agora vamos raciocinar logicamente. Tem uma tecnologia de internet e tem outra tecnologia que é 20 vezes mais rápida. Eu já vi artigos diferentes. Uns dizem 100 vezes mais rápido, outros dizem 20. Mas vamos dizer 20 vezes mais rápido. Suponha que você está trabalhando, você está na sua casa trabalhando, você tem uma internet com velocidade 1 e outra com velocidade 20. Aí o seu concorrente decide adotar a velocidade 20. Aí você diz, não, eu não gosto desse pessoal que está fornecendo esse produto, vou ficar com a velocidade 1. Quem está ganhando, quem está perdendo, na verdade, né? De quem é a perda? Ou seja, o mecanismo 5G vai evoluir. Os Estados Unidos adotaram uma posição retrógrada do ponto de vista tecnológico. Eles que se destacaram desde o final do século XIX pela adoção de tecnologias cada vez mais intensas. O rádio, apesar do rádio ter sido feito pelo italiano Marconi, mas foi testado lá nos Estados Unidos. A energia elétrica, a popularização dos carros a combustível, a petróleo, né, a gasolina, o óleo diesel, né, não, acho que o óleo diesel veio da Alemanha, mas a gasolina, a popularização da gasolina, né, e a energia nuclear, e uma série de inovações. Eu não estou dizendo que são inovações boas, mas a clonagem de vegetais, né? Não a de animais, que foi na Inglaterra, né? Mas como é que se chama? Os mecanismos geneticamente modificados, os OGMs, organismos geneticamente modificados, que você tem a Monsanto, que foi a grande pioneira disso, né? Que hoje todo mundo planta soja e milho transgênico, né? Então, aí, de repente, os Estados Unidos adotam a posição do retrógrado. Não, nós não queremos essa tecnologia. Vai perder. É um mecanismo, foi uma decisão suicida, entende? Suicida.
E há quem diga que já há uma tecnologia 6G já sendo estudada por lá. Os chineses não param, né? Efetivamente, eles estão avançando, continuam avançando, independente disso.
E aí, o que significa? Vamos dizer, quer dizer, os salários vão ser mais rápidos, as informações vão ser mais rápidas, as máquinas vão ser mais rápidas, os caças vão poder ser drones, vão poder andar a velocidades acima da velocidade do som, porque a internet chegará a eles, eles não precisarão de piloto, certo? Não precisarão. Então, os custos de produção capitalistas vão cair muito. Então, você vai estar... Como é que você vai impedir o avanço dessa tecnologia, entende?
E outra, engraçado que o discurso aqui, né, sobre vazamento de informações de inteligência por parte do...
É muito
Quem
cinismo,
fala
né?
disso? Os americanos falando disso, incrível, né?
É muita cara de pau, né?
Incrível, né? País que tem NSA trabalhando aí ininterruptamente, Pentágono aí, né? Nem falar da tecnologia. Realmente, verdade, é a observação de que não há mais, é o ponto de não retorno, né, Fábio? Não tem mais jeito,
Não,
né?
não tem. Não tem.
Chineses e russos também já conseguiram ultrapassar. Lendo no campo militar, isso aí já é praticamente sem dúvida, né?
Olha, eu fiquei impressionado. Aquele artigo que você publicou no Dossiê Sul, do Elie Germanier, da ida do alto comando iraniano militar à Síria para negociar os acordos e ampliar as colaborações, eu fiquei estupefato. O míssil que derrubou aquele drone, o mais avançado drone de espionagem americano, o Global Hawk, que custa 220 milhões de dólares, eu sempre dizia que tinha sido um míssil S-300. Não era. Lá o Elie Germanier diz a informação, acho que é Kordad 3, é um míssil iraniano. Entende? Não
Inclusive, a
é
gente
chinês, não é
acompanhou
russo.
aqui naquela época em que houve a derrubada desse
Sim.
drone, né?
Exato. Então, não são só Rússia, China, mas Irã avançando, né? Além dos limites do que os Estados Unidos podem controlar, sabe? Isso vai, os Estados Unidos não vão poder controlar isso.
E a própria China se aproximando do Irã também, mais um fator ali de. Aí o Mike Pompeo vai, né, visita ali os seus parceiros ali na Arábia Saudita, no, né, na Israel, para ver se contém ali. Mas o eixo da resistência no Oriente Médio fica cada vez mais forte. Ou seja, quanto mais sanções se aplicam, mais se reforça, né? Inclusive o próprio Hezbollah já está recebendo mantimentos. Né, o Hezbollah está recebendo esse mantimento do Irã, né, em vista que o ataque sobre o Líbano deve vir forte também, né?
O elo fraco agora é o Líbano, onde os Estados Unidos querem, estão concentrando toda a sua guerra híbrida, certo? Toda, né? Então é o elo mais fraco, né? Agora é insistir no erro. O que é que os Estados Unidos fizeram? Atacaram a Líbia junto com a União Europeia, destroçaram a Líbia. Agora o lado russo e líbio vai ganhar a guerra. O general Haftar vai ganhar a guerra, certo? Então, aí a Síria, Bashar al-Assad vai ganhar a guerra. Atacaram o Iraque, destroçaram o Iraque para todo lado. O Iraque se aproxima do Irã. Sanções ao Irã, o Irã se fortalece. Atacam o Iêmen, não conseguem vencer. Vão fazer isso no
Vai se
mundo.
fechando, vai se fechando as opções, né?
Vai se fechando. E se você olhar no mapa, é um arco mesmo, sabe? Aí
É,
vai
o último
fazer
lado.
isso no Líbano, que tem uma estrutura, de acordo entre as diversas religiões, e onde os Estados Unidos ainda mantêm uma certa influência a partir de certos grupos, vai perder totalmente essa
E o
influência.
Hezbollah, totalmente preparado para qualquer coisa que vier, né? Inclusive embaixo de Israel.
É preciso dizer que em 2006 Israel perdeu uma guerra para o Hezbollah. 2006, há 14 anos atrás. E não foi assim uma perda de alguma. Foi uma perda em que, num dia, se eu não me engano, mais de 1.000 morreram. Foi um negócio assim que o exército de Israel teve que sair correndo. Que a coisa ia ser muito feia, entende?
Então, a situação é muito complicada ali para os Estados Unidos e hoje está recém se fortalece. Então, peço que o pessoal, né, dê uma olhada no site dossiersul.com.br, você tem acesso a esse tipo de conteúdo, que não, né, é difícil chegar no Brasil, esse tipo de conteúdo lá você tem acesso, ok? Então, Fábio, vamos encerrando por aqui, já está na nossa hora, já passamos bastante aqui, né? Tinha outros temas para a gente comentar, mas o tempo é curto, a gente vai na próxima semana destrinchar aqui, Fábio. E eu queria saber se tem, a gente sempre traz aqui, sempre traz uma dica de leitura, um livro, um texto que a gente sempre traz aqui. Professor, é sempre importante fazer leituras aí, Fábio.
Eu quero dizer que eu sofri ameaças antes de começar o panorama, sabe? Porque tem um jogo hoje à noite, não sei o quê, algumas pessoas me ameaçaram. Olha, termine mais cedo.
É verdade, é um jogo aqui, é um jogo. Mas o jogo vai começar, eu estou sabendo que o jogo vai começar às 10h30 da noite, depois da novela. Porque...
O pessoal disse que tá fazendo a concentração, por isso tinha que acabar.
Aqui é o aquecimento do jogo, né? É isso aí.
É. Olha, semana passada, não, há 15 dias, que pena que não houve semana passada, nós discutimos as cinco fases do colapso, né, do
Isso,
Dimitrov
normal.
Lopes, certo? Aí hoje, outro que trabalhou o colapso no conceito americano é esse aqui, Chalmers Johnson, As Aflições do Império, certo?
Legal.
Esse cara já faleceu, era um estudioso da economia japonesa nos Estados Unidos. E ele trabalha, tem vários livros trabalhando esse colapso. Na verdade, é um conjunto de autores nos Estados Unidos trabalhando o colapso. E isso começa lá, para você ter uma ideia, não o colapso do Império Americano, mas estudando o colapso do Império Britânico, você tem Adam Brooks, não, Brooks Adams, lá no século XIX para o XX, entende? Ele já vinha analisando. As condições, ele já vinha analisando as quedas de impérios, quais os critérios. Então, existe um longo debate nos Estados Unidos sobre sociedades que colapsam, né? O Chalmers Johnson tem esse debate sobre o Império Americano, né? Os livros Blowback, As Aflições do Império, qual é o outro? Esqueci, tem uns cinco livros fundamentais. Eu tenho dois livros dele, né? O Blowback e esse As Aflições do Império. Né? E os outros depois eu vou conseguir. Então, é muito interessante, sabe? É muito interessante para a gente perceber a geopolítica. Não é possível entender a geopolítica simplesmente pelos fatos cotidianos. É, né? Preciso entender essas linhas de longo prazo, sabe?
Conjectura, né? A estrutura, né?
Isso.
Beleza. Bom, Fábio, quem também está dando uma dica aqui é a Elisângela Maria de Oliveira. Ela está falando Brasil à parte, 1964-2019, Perry Anderson. Também está falando desse livro aqui, que está falando
A
sobre
Elisângela foi
esse período.
uma das que me ameaçou.
Como é?
A
Isso
Elisângela
também.
foi uma das.
É verdade, mas vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer, Fábio, mais uma vez a você. Quero agradecer a todo mundo. Inclusive, o pessoal comentou aqui, ó, o Jânio Nelson, mais uma excelente aula. É isso, Jânio. Então, estamos aqui toda
Obrigado.
quarta-feira, né? Elisângela, Luiz Teixeira, André Beco, Áurea, né, que está sempre com a gente, Áurea Castelo, Ivan Martins, aqui com a gente
Grande
também,
Ivan.
participou, César Amário. Né? Quem mais? O
Professor
resto,
César.
né? Professor Francisco Teixeira, né? Com o seu canal Pensando com Marx.
Teixeira, um grande
Vitória
intelectual
Murdoch.
cearense. Um dos maiores
Excelente.
intelectuais do Brasil, né?
O Regis, né? Regis Brito aqui, agradecendo a
Regis
todo
Brito.
mundo. E aqui pelo, né, que teve comentando aqui, Amsterdã, né? Marta Barbosa, Sheridan. Força, Sheridan, continuamos juntos aqui toda quarta-feira, né? Esteja conosco aqui, que aqui é a nossa trincheira, né? De informação. Mônica Moraes também, pessoal que esteve com a gente. O Chicão também
Mônica,
participou com a gente aqui, com a gente. É isso, Fábio.
Mônica foi minha aluna, minha amiga. Prazer imenso.
Grande prazer. E a gente, né, não esquece de lembrar você curtir as nossas páginas nas redes sociais aí, compartilha aqui o vídeo no YouTube e no Facebook também. A gente está com o vídeo lá, abre uma sala, né, uma sala de vídeo, assista com os amigos, compartilhe no WhatsApp o link. E a informação é isso, a gente está aqui para debater esses assuntos e pensar um pouco sobre o que está. Parar um pouco, né, família? Pensar um pouco sobre o que está acontecendo aí no nosso dia a dia, no
Sim.
Brasil e no mundo também, né?
Sem dúvida.
Laimara também está. Oh, Laimara, primeira vez que assisto. Muito bom. Prazer, Laimara. Obrigado por você estar com a
Obrigado. A
gente
Laimara participa de um projeto comigo, uma pesquisadora
aqui. Ah, tá
de
legal.
desenvolvimento do meio ambiente.
Maravilha. Obrigado, Laimara.
Pessoa
Elisângela.
super inteligente.
A Elisângela lembra, não temos tempo de temer a morte. Aqui é o nosso. nosso dica musical de hoje, não é isso, Fábio? Não temos tempo de temer a morte.
Vamos inaugurar a dica musical, né?
Agora a dica musical também aqui. Então, curta Facebook, Rádio Bebel, de Instagram. Estamos chegando a quase 1.000 seguidores no Instagram aí, gente, inclusive gente de Cuba, gente da Venezuela, galera, né, de fora do país curtindo a Rádio Web Rebelde. Agradeço bastante a todo mundo. E você acompanha o site www.radiowebrebelde.com.br do CIESU e também o YouTube, né, do professor Fábio Sobral, com cursos, análises, dicas lá. O Fábio sempre está trazendo, né, interessantíssimos conteúdos. Obrigado, Fábio.
Vamos um dia fazer uma rádio web rebelde para o restante da América Latina em espanhol, na charla.
Hablar um pouquinho daquele espanhol, todos nós assim. É
Isso.
isso, Fábio. Legal. Grande abraço, boa noite, cuidem-se, né? E até a próxima quarta-feira com mais um panorama. Valeu, abraço.
Obrigado. Grande
Tchau.
abraço.